Olá amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Eu vou hoje responder algumas perguntas que chegaram para mim ao longo dessa última semana, porque as respostas a elas poderão ser muito úteis para esclarecer dúvidas de outras pessoas. São coisas simples, em parte, e outras mais profundas, mas que no conjunto geral ajuda no entendimento das coisas que as pessoas sentem e muitas vezes não têm as explicações adequadas para explicá-las. Antes, duas coisas importantes. Eu montei uma nova coletânea de música para vocês, ouvintes do programa Viagem Espiritual. Quando o programa entrar no YouTube, normalmente é na terça ou na quarta-feira, estará na descrição do programa a relação desta coletânea, que é uma banda New Age, meio celta, que eu gosto muito e que provavelmente alguns de vocês também conhecem, uma banda chamada Secret Garden, muito bonita, muito inspirada, canções que relembram a tradição celta, mas numa releitura New Age moderna, muito inspirada. Espero que vocês gostem. Eu vou retornar a estas coletâneas dos próximos programas. A cada programa eu vou montando uma específica para vocês, ouvintes do programa. Vocês vão guardando aí essa playlist, porque é legal a gente poder compartilhar música. E é claro que eu passo os links do YouTube, porque é mais fácil para a maioria acessar. Eu tenho todos esses materiais no original. Eu apenas passo os links do YouTube, porque é a plataforma mais simples das pessoas acessarem estas músicas. A segunda coisa de hoje é que na próxima semana eu retornarei a fazer os programas nos estúdios da Rádio Vibe Mundial. Então a gravação lá, ela é filmada, e quando eu disponibilizo no YouTube dias depois, aparecerá a minha imagem falando lá como era antes da pandemia. Inclusive muitos ouvintes novos mandam mensagem para a rádio assim: por que o Wagner não faz filmado? Porque nós estamos fazendo os programas em casa, pelo menos a maioria dos apresentadores nessa época de pandemia, por orientação da própria diretoria da rádio, para evitar a exposição dos seus apresentadores. Muitas pessoas no estúdio falando, o microfone fica cheio de perdigoto, e isso pode ocasionar problemas, né? Não só Covid, mas passar gripe e outras coisas. Então, já desde o ano passado, que o programa está sendo feito por gravação, eu faço aqui de casa e mando para a rádio. Mas, graças a Deus, a situação está melhorando. Semana que vem eu retornarei a fazer o programa lá na rádio. E mais uma terceira notícia para vocês. Eu estou trabalhando em cima da revisão do livro Falando de Espiritualidade, que eu publiquei no ano de 2002 pela editora Pensamento. O livro está esgotado, saiu de catálogo. Os direitos autorais são meus, naturalmente. Eu vou postar este livro, que eu gosto bastante. Eu penso que é um dos melhores trabalhos que eu fiz a nível de escrita, e vou disponibilizar gratuitamente no site do IPPB, como eu tenho feito com outras publicações minhas. Provavelmente daqui uns 15 dias esse material estará no ar e eu confirmarei aqui para vocês. Ocorre que tem um grupo de amigos meus de Buenos Aires, na Argentina, que tem um grupo espiritual lá e que há muitos anos recebe os meus textos, estudam, reproduzem lá, e eles gostaram muito desse livro quando eles estiveram aqui em São Paulo. Já tem alguns 2 ou 3 anos, foram assistir uma palestra minha, e eles pegaram esse livro, se encantaram e traduziram para o espanhol, e já está comigo a tradução. Então, assim que eu colocar a edição em português, já na semana seguinte ou 15 dias depois, já entrará a tradução dele para o espanhol, também disponibilizado gratuitamente pelo site do IPPB. E tem uma outra amiga minha do interior de São Paulo, a Mariel, que já está traduzindo para o inglês. Então esse livro vai entrar em português, espanhol e inglês gratuito para download para vocês, assim em questão de semanas. Mais um trabalho aí sendo projetado e aberto e gratuito. Que bom que Deus me dá força para eu poder fazer esse trabalho de compartilhar informações espirituais. Bom, antes de responder as diversas perguntas, vocês devem se lembrar que no último programa eu citei um amigo meu médium com quem eu troco ideias, um médium muito bom, muito responsável, e essa semana conversando com ele, ele me perguntou algo, porque ele vê coisas muito parecidas com as que eu vejo. Ele é um médium de desobsessão de muitos anos, tem várias projeções também, e por temperamento ele é um homem muito tímido, já é um homem maduro, ele não costuma conversar em aberto as experiências que ele tem. Ele participa de um grupo espiritual muito sério aqui em São Paulo, ajuda a muitas pessoas, sempre na dele, bem tranquilo, e ele fala para mim: Wagner, você é a única pessoa que eu converso em aberto sobre esses temas, porque pelo meu temperamento eu sou muito tímido com isso, né? Então você é a única pessoa que eu posso perguntar algumas coisas, e como nós somos amigos e colegas assim de atividade espiritual, eu pergunto as coisas para você. Ocorre, pessoal, que as perguntas dele são muito pertinentes também para vários de vocês que também já viram ou sentiram as mesmas coisas que ele narra para mim. É muito legal você ver duas pessoas que trabalham na parte espiritual conversando, principalmente dois médiuns responsáveis. Os papos são viajantes, coisas assim incríveis, não comuns. E é claro que, naturalmente, a gente conversa coisas normais do dia a dia, mas o papo das vivências espirituais, alguém que está de fora olhando vai achar uma coisa assim fora da curva. E, ao mesmo tempo, é algo normal para pessoas que trabalham dentro dessa vibe espiritual. Pois bem, ele estava me contando sobre um espírito que ele viu e que ele achava que este espírito projetava ideias negativas especificamente sobre o chakra coronário de vários médiuns, tentando implantar padrões de dúvida. E aí remonta ao programa anterior, pessoal, onde eu falei de assédios espirituais e cunhas psíquicas inseridas por obsessores no chakra coronário de alguns trabalhadores espirituais. E ele estava me contando que essa semana ele viu novamente uma entidade dessa negativa, mas que ela trabalha assim especificamente jogando dúvida, né? Tentando semear dúvidas na jornada espiritual para desviar aquele médium da jornada. Especificamente ele acha que é uma obsessora, né? Uma entidade obsessora de médiuns, é um homem que ele viu. Aí ele conversando comigo, eu contei para ele que ao longo da minha vida eu vi um monte de entidades assim, que os mentores trouxeram em trabalhos de desobsessão, e também nas saídas do corpo eu tive a oportunidade de observar o modus operandi dessas entidades obsessoras. Então eu contei para ele dois casos muito interessantes. Um deles ocorreu há muitos anos, na época, acho que no finalzinho da década de 90, virando já para o início da década de 2000, eu contei um desses casos aqui na rádio. Na época até o Áureo Corrá estava comigo no programa, e eu me lembro que esse caso deu uma repercussão muito grande. Na verdade foram dois casos na época, eu vou tirar um deles que eu quero contar para vocês. Contei para o meu amigo médium, é uma forma de alerta para vocês. Muitos de vocês são curadores, são médiums, pessoas responsáveis que trabalham com a parte espiritual, e deixe-me falar algo antes também. Para quem é consciente da espiritualidade, sabe o que veio fazer aqui nessa encarnação, né? Não sabe tudo, é claro, mas tem dentro de si o pendor espiritual muito forte, que é um estado de consciência da pessoa. Nada tem a ver com lugares externos aonde ela vai, mas sim com a própria consciência dela. Ela já trouxe isso diante de reencarnar para cá, para a Terra, como valor para atravessar mais uma jornada reencarnado. Vários de vocês são assim, isso é estado de consciência. Então, para vocês que trabalham de forma responsável com a temática espiritual sabem do valor disso, para vocês isso é um compromisso de honra dentro de vocês. Não é um compromisso com um grupo ou um instituto X ou Y. Não é um compromisso com as pessoas de fora. É um compromisso, primeiro, dentro de você mesmo. E segundo, o compromisso assumido antes de descer para a Terra com os mentores espirituais que dão suporte a mais essa jornada aqui na carne. Isto é caminho de honra. Não é algo que você pode jogar com o seu próprio ego, de falar assim, eu estou meio triste hoje, não vou mexer com isso. Não tem essa história, simplesmente é nível de consciência para você. E você sabe que se trair isto, as consequências são danosas, não porque o plano espiritual irá puni-lo, nada disso. O plano espiritual não faz isso é besteira, punição celeste, nada disso. Um ser humano em condições normais, se ele está bem, ele é capaz de perdoar e compreender a falha dos outros. Imagina um poder superior se vai condenar alguém, jogar no inferno. Nada disso. Isso é coisa de fundamentalista religioso que só sabe falar de espiritualidade pelo rótulo doutrinário, citando capítulos e versículos, seja de que livro for, porque isso é no Oriente e no Ocidente. O mesmo fanatismo, sempre falando da divindade encolerizada, punidora. E na verdade é só olhar os ensinamentos de Jesus, por exemplo, e ver que fala de um grande amor. Não está falando de um grande punidor, mas de um grande amor que está em todas as coisas. Observa os ensinamentos do Krishna na velha Índia, o que ele fala da espiritualidade, da imortalidade, do Dharma, e observar que grandes mestres, quando descem à Terra, sempre trazem mensagens de amor, não de punição, não de fogo eterno, não de caldeira do umbral, nada disso. Falam da consciência cósmica, da evolução, e naturalmente alertam que causa gera efeito e que muitas causas ruins geram efeitos ruins que após a morte deixam a pessoa num plano extrafísico pesado. Mas não é porque um plano superior puniu a ela, semelhante atrai semelhante. A atitude dela levou ela à consequência que ela experimenta num ambiente pesado. Então, ao se falar de algo maior, está se falando, gente, de um caminho de honra dentro da pessoa. Não é lá em cima, não é embaixo, não é dentro ou fora, é na consciência da pessoa. E muitos de vocês são assim, isso é caminho de honra. Não dá para brincar com isso. Eu não estou falando de doutrina, nem de lugar, nem de instituto, nem de grupo. Eu estou falando de consciência. E se vocês fazem o que vieram para fazer direitinho, está ótimo, está cumprindo o seu Dharma, sua programação existencial, e ninguém de fora vai poder avaliar isso de forma alguma. É o seu compromisso interno. Então, estou deixando claro isso antes de passar os dois relatos. O primeiro desses relatos, eu estava no banheiro, sentado no trono, fazendo as necessidades básicas, né? Óbvio. E eu estou sentado ali, eu gosto de ler enquanto eu estou sentado no trono, e eu não estava lendo nada aquele dia, tinha acabado de acordar, estava com a mente ainda meio lenta, quando de repente um fluxo de ideias entrou na minha mente. Era algo assim, observe, gente, não existe nada espiritual, isto tudo é criação da mente, nada existe além da vida na Terra. Um fluxo, gente, horroroso de ideias negativas em relação à imortalidade da consciência. Quando aquilo brotou na minha mente como se fosse pensamentos meus, claramente eu percebi que aquilo vinha de fora, estava sendo projetado por uma inteligência extrafísica negativa na minha mente. Eu então me lembro claramente, me levantei do vaso, fui escovar os meus dentes. Na hora que eu estava lavando o rosto, gente, novamente entrou um fluxo. Nada existe, desiste de mexer com essas coisas espirituais. E junto vinha aquele fluxo. Não adianta fazer o bem para ninguém, porque as pessoas não reconhecem, ainda vão te atacar, vão te jogar pedras, então não ajude a ninguém. Cuide de si mesmo e o resto que se vire. Não há um poder maior nas coisas, né? Tudo é só o plano material e a ciência da Terra nega tudo isso. Portanto, deixa disso, isso é uma ilusão. Aí, gente, eu parei, fiquei em pé no banheiro, comecei a pulsar luz na minha testa, enchi minhas mãos de luz, pulsei luz nos meus chakras e fiquei ali em pé vibrando, gente, fazendo um estado vibracional expandir a minha aura. E aí a clarividência abriu e eu vi dentro do box do banheiro, na área de tomar banho, um cara que flutuava 2 ou 3 centímetros apenas por cima do ladrilho do chão do banheiro, concentrado, um manto escuro, sabe? A cabeça dele não tinha nada, não tinha capuz, mas ele tinha um manto escuro e dava para ver que era uma entidade negativa, um homem de barba, né? Uns 40 e poucos anos, concentrado, gente. E ele jogava aquele pensamento, eu via claramente, eram todos os pensamentos dele tentando introjetar na minha mente. Na hora que ele percebeu que eu estava vendo ele, ele ficou surpreso. E aí eu falei para ele mentalmente assim: sim, escuta, cara, se não existe nada após a morte, o que é você? Você é uma entidade extrafísica. Você viveu na Terra, está desencarnado. O que é você? Se nada existisse, você não existiria para pensar nada disso, né? Simplesmente você está se contradizendo. O que você está falando não é coerente. O cara imediatamente entrou em surto, não conseguia concatenar o padrão de ideias, e aí desceu uma espécie de coluna de luz fininha no meu chakra coronário, e um mentor espiritual de outro plano falou assim comigo: ele foi trazido, ele estava junto de uma pessoa que é médium, introjetando pensamentos negativos para a pessoa desistir da jornada. E ele foi trazido aqui para você por 2 motivos. Primeiro, para tirar de junto da aura do médium, que já estava fraquejando sob esse fluxo de ideias. E segundo, para você observar a ação dessas entidades e poder contar, explicar que isto acontece, e ao explicar você fortalecerá outros médiums a não deixar esses fluxos negativos entrar na mente. E aí eu estava vendo logo depois, o cara estava preso dentro de um campo de força energético no box do banheiro, e aí lentamente ele foi sumindo, quer dizer, puxaram ele para outro plano, só deixaram eu perceber a ação dele para poder ter conhecimento disso. Eu acho que é importante uma narrativa dessa como alerta para vocês. O segundo caso foi uma outra entidade um tempo depois, que foi trazida também para perto de mim. Esse cara usava um capuz, era o estilo do outro, um manto escuro, um capuz, e eu notava que parte do rosto dele, eu não me lembro se o lado esquerdo ou direito, estava meio que deformado, tinha uma cicatriz enorme, uma deformação, e ele mantinha o rosto dele oculto dentro daquele capuz. E esse cara trazia também um fluxo de energia e de ideias negativas, mas de forma diferente. Ele era arrogante, é o tipo de espírito obsessor que estudou muito para fazer o mal, provavelmente já estudava aqui embaixo quando estava encarnado, desencarnado ele se especializou em algum ambiente do astral inferior, em obsessões, manipulações mentais. Ele era arrogante, sabe aquelas pessoas que falam assim: eu sei, você não sabe, eu não vou te explicar porque você não vai entender? Pessoa que se acha muito inteligente e que gosta de humilhar os que sabem menos, gosta de se jaquitar que sabe muito e que simplesmente humilha os mais simples. Aliás, ele era um espírito desencarnado, mas está cheio de gente encarnada aqui embaixo sendo assim, e eu fico imaginando se elas serão os obsessores de amanhã do lado de lá, se não cair a ficha para elas antes que aconteça o pior na jornada delas, por causa e efeito simples delas mesmas. E ele então, ele foi trazido, estava dentro de um campo de força, ele estava no meu quarto, eu acordei, estava paralisado, e ele no ar à minha direita, eu percebia claramente um campo de força, ele não conseguia escapar do campo de força. Forças invisíveis, inteligências extrafísicas mantinham ele dentro desse campo energético, ele não conseguia se aproximar de mim. Eu paralisado, chakra frontal aberto, eu o via, e ele, como não via os mentores que o prenderam ali, ele projetava toda a raiva dele em cima de mim. Pessoal, médium se lasca, né? Porque como o obsessor não vê um mentor que desarticulou seu trabalho de obsessão, ele vê o médium, ele descarrega a raiva no médium. Por isso a gente tem que estar bem consciente da tarefa que nós assumimos para esta vida. E aí ele começou a conversar comigo revoltado, e ele falava assim: Eu comando mesmo. Se não tivessem me prendido aqui, eu comandaria sua mente, porque eu sei me concentrar, eu estudei para isso, eu domino as outras mentes porque eu sou forte mentalmente e as pessoas são muito fracas mentalmente. Eu projeto as minhas ideias na mente delas e elas se tornam minhas marionetes mentais porque elas têm afinidades comigo, porque elas são fracas. Eu domino elas pela força, pela dúvida que elas têm, pelas suas fraquezas internas. Elas me aceitam por sintonia de suas fraquezas internas. Por isso, eu comando. E se eu não tivesse preso aqui, eu ia te atacar, você ia ver o que é bom. E ele ali, eu percebendo claramente que ele não podia fazer nada, a energia dele estava sendo drenada, ele passaria para um outro plano, para algum ambiente extrafísico que os mentores têm do lado de lá para tratamento de consciências desse porte, e ele ficava ameaçando, e ele falava assim: não adianta me tirar, tem muitos iguais a eu, nós somos uma falange, né? A gente trabalha assim, nós somos superiores, nós comandamos as mentes, nós temos o controle total. Ele tinha esse discurso. Aí eu simplesmente falei assim mentalmente para ele: escuta, cara, se você é tão bom assim, se você comanda tudo, e você, claro, deve saber que o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade e plasma tudo aquilo que a gente pensa, se você é tão bom assim, por que você não corrige mentalmente essa deformação no seu rosto? Você não manipula a energia bem, por que você não tira essa cicatriz daí? Na hora ele levou as mãos ao rosto, eu peguei no ponto fraco dele, pessoal. Se ele era tão bom, por que ele não tinha plasmado um rosto melhor? Ele não conseguia se livrar dessa ideia deformada, era o trauma dele, que eu tive que pegar por esse ponto para poder desarticular o clima mental dele. Aí eu continuei repetindo: você não é bom? Então plasma um rosto perfeito. Por que você esconde o teu rosto dentro desse capuz? E você não diz que manipula as outras pessoas, mas as pessoas estão aqui e estão com a cara delas exposta no mundo, e você está aí oculto e ocultando também o seu rosto extrafísico para ninguém ver. Esse é o seu trauma, essa é a sua falha. Você diz que domina todo mundo, mas você sequer domina a si mesmo, porque se você se autodominasse, você já tinha corrigido esse problema em você mesmo. Gente, o cara surtou, ele se debatia dentro do campo de força, mas não estava contido, não podia sair dali. De repente eu vi um faixa de luz, vupt, absorvê-lo, né? Arrebatá-lo, ele sumiu pelo teto. E aí eu não soube mais dele. É claro que os mentores trazem entidades assim para que eu observe, depois explique, por exemplo, conte aqui para vocês na rádio, escreva um texto, faça uma live, porque como eu trabalho com isso há tantos anos, e eu estou nisso com bastante segurança, pessoal, eu não sei tudo, mas nessa área aí eu pude aprofundar bastante e eu estou bem consciente do que eu estou falando para vocês aqui e sei da responsabilidade de passar conteúdos deste porte numa rádio em aberto. A minha função é esclarecer, trazer isto para quem estuda essas coisas com responsabilidade. E eu estou falando direcionado hoje para médiuns que trabalham com desobsessão, em qualquer que seja o grupo ou linha doutrinária, isso não importa. Curadores, trabalhadores espirituais que fazem algo legal e que muitas vezes são vítimas de ataques extrafísicos de entidades desse porte. E quando a entidade não consegue vir direto até um de vocês, ela pode fazer uma tática de trampolim psíquico. Ela tenta introjetar esse bloco de ideias, essa cunha obsessiva, na mente de alguém próximo, para que esse alguém próximo projete o conteúdo falando isso com você para tentar desestabilizá-lo. Pode projetar isso também, naturalmente, em pessoas que são contra qualquer esclarecimento espiritual. E não se engane, o mundo está cheio de gente assim, que só acha que sua linha está certa, sua abordagem está certa, só Jesus salva, ou só o Buda salva. Tem um monte de gente assim, gente que está de olhos toda hora para atacar de alguma forma. Uma entidade dessa entra no circuito e inspira ela a te mandar pedrada. E aí é que você tem que ter discernimento, consciência e saber que você está trilhando um caminho de honra que é seu, não vai dar para explicar para o outro, né? Então, fiquem firmes nessa vibe, nessa jornada, pessoal. Isso é caminho de honra dentro de vocês. Todos nós temos defeitos e também temos um monte de qualidades. Somos uma mistura de tudo isso e tentando melhorar em mais uma vida. E o caminho espiritual, que é sempre dentro de você, um estado de consciência, é a melhor coisa que nós trouxemos para nos ajudar nesta travessia de mais uma vida, que não é fácil para nenhum de nós. Todos nós estamos sujeitos a uma série de coisas, sabe, altos e baixos dentro da gente mesmo. Agora, uma das partes nossas que se trata do alto é justamente a parte espiritual. Fique firme na jornada de vocês, não espera a compreensão de ninguém, muitas vezes nem do familiar do seu lado, nem das pessoas que às vezes estão no próprio grupo, falando mal uma das outras por trás. Firma na luz, confia não nos mentores, mas em você mesmo, porque como semelhante atrai semelhante, a sua confiança e o seu trabalho vai estar junto com a confiança e o trabalho dos mentores numa sintonia, e aí eles ajudarão a vocês na jornada a cumprir o Dharma, a programação existencial. Bom, eu acabei nem respondendo pergunta alguma, comecei a falar e fui, já estamos em cima da hora do intervalo, daqui a pouco a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial, aqui de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vamos agora responder a várias perguntas, e elas são muitas. Eu vou deixar uma parte delas para a semana que vem, já repetindo, né, o que eu havia informado antes, já fazendo o programa de volta nos estúdios da Rádio Mundial. Vamos lá. Podem ocorrer paralisias durante a meditação? Sim, essas paralisias, principalmente nos estudos das saídas do corpo, são chamadas de catalepsia astral ou catalepsia projetiva. O termo catalepsia astral surgiu em 1929 no livro Projeção do Corpo Astral, de Sylvan Joseph Mouldon e Hilliard Carrington. O livro sairia depois, na década de 1960, do século XX em diante, aqui no Brasil, pela editora Pensamento. E ali, o Sylvan Joseph Mouldon narrava a paralisia do sono, a sensação de acordar, não conseguir se mexer, tentar gritar, chamar alguém, não sair som nenhum, e estar preso, a sensação literal de estar totalmente tolhido os movimentos. E ele então descobriu que se ele ficasse tranquilo, não se agitasse para a adrenalina não subir e relaxasse, que a aura dele se expandia e ele então experimentava o que ele chamava naquela ocasião de projeção do corpo astral. Daí ele cunhou a expressão catalepsia astral, para explicar que não era catalepsia física, não era uma paralisia física, mas uma espécie de paralisia psíquica, bioenergética, no momento de transição da saída do corpo astral para fora do corpo físico, num estado alterado limiar. Décadas depois, o Valdo Vieira chamou de catalepsia projetiva, tirou a expressão astral, que ele achava antiga, e colocou a expressão projetiva, mas é a mesma coisa, catalepsia astral ou projetiva, que muitas vezes antecede uma saída do corpo e outras vezes ocorre na hora que a pessoa está voltando, ela descobre que está paralisada também, que aí seria uma catalepsia pós-projetiva. Pois bem, esta catalepsia psíquica pode ocorrer em outros momentos que não seja durante o sono. Acontece que quando a pessoa está deitada e durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa profundamente e o padrão de ondas cerebrais também relaxa profundamente. Então a pessoa desperta num estado alterado de consciência e descobre que não consegue se mexer, a reação dela é o medo e o medo dispara a adrenalina como autodefesa natural do próprio corpo, quando a pessoa está com medo, então as glândulas suprarrenais ou adrenais disparam uma carga de adrenalina na corrente sanguínea para estimular o metabolismo e a pessoa se defender do que está causando medo a ela. É instinto de sobrevivência. Então, quando a pessoa está deitada, o metabolismo dela está baixo. Se ela não ficar agitada e o metabolismo continuar baixo, a aura se dilata e o corpo astral flutua por sobre o corpo humano. Em alguns momentos, o corpo astral pode afundar, sair por baixo, pelas costas da pessoa, por baixo do colchão e flutuar, né? Logo depois a pessoa se vê deslocando para a esquerda ou para a direita e está no ar. Já contei isso em diversos programas anteriores. Acontece que esta catalepsia é a mais relatada, porque ocorre nas horas de sono, que são os momentos em que a pessoa se permite maior tempo de relaxamento, porque ela fica horas no sono. Pois bem, há outros estados alterados de consciência que ocorrem fora deste contexto, como a meditação, que é o que ela está perguntando aqui. Então a pessoa está meditando, ela está sentada, não está deitada. Então é claro que isso também dá uma diferença, porque quando a gente está na posição vertical, o estímulo ao movimento do corpo para a vigília é maior. Quando a pessoa está deitada e o metabolismo relaxa, até por uma questão de condicionamento biológico ou mental, a pessoa relaxa para dormir, tá? Porque está deitada. Então, uma pessoa meditando sentada, o que acontece? O padrão de ondas cerebrais dela pode descer, não tão profundo como no sono, onde nós temos ondas delta, porque na vigília, ondas cerebrais beta, características da vigília, quando a gente cochila ou relaxa, ondas cerebrais alfa, quando a gente cai no sono leve, ondas cerebrais teta, e quando a gente cai no sono profundo, ondas cerebrais delta. Então, o que que ocorre? A pessoa meditando, o metabolismo dela relaxa um pouquinho e as ondas cerebrais relaxam, mas não como no sono profundo de várias horas. Então, nesse estado alterado, em que a pessoa está com a atenção interiorizada para o mundo interno dela, o campo energético ele se solta às vezes um pouquinho para o lado esquerdo ou à direita, aí quando daqui a pouquinho encaixa, a pessoa tem um tranco parecendo que está caindo de lado e tentando se segurar. Outras vezes a cabeça dilata, outras vezes dilata a boca de um dos chakras. Tudo isso é normal. E aí, se a soltura for um pouco maior da energia, da aura, para fora do encaixe, a pessoa vai voltando a si sem conseguir se mexer, ou seja, uma catalepsia psíquica, tá? Causada pela soltura da aura, pela baixa das ondas cerebrais. Muitos praticantes de meditação trabalham a respiração, e a respiração também pode alterar o padrão de ondas cerebrais. E aí a pessoa descobre sentada que ela está paralisada, como muitos narram, deitados, e que pode ocasionar uma saída do corpo. Ocorre que sentado, a pessoa tende a soltar a aura para a esquerda ou para a direita ou por sobre a cabeça e se sentir um pouco para cima, flutuando. Mas como ela não está deitada no estado profundo do sono em ondas delta, essa soltura ela é mais parcial do que durante o sono. Ela não dilata tanto, mas a pessoa pode sentir que está dilatando, está mais alta que o corpo. Muitas vezes ela está meio para fora mesmo, meio a meio, pelo alto da cabeça um pouco para fora, e o corpo totalmente paralisado. Há relatos, inclusive, de pessoas que estavam meditando e tiveram saídas do corpo durante a meditação. É óbvio que o objetivo da meditação não era a experiência fora do corpo. Aconteceu por um efeito colateral do relaxamento. E tem um clássico, inclusive, é o livro Teoria dos Chakras, da editora Pensamento, onde o Hiroshi Motoyama narra duas experiências fora do corpo durante a meditação. Ocorre que podem ocorrer catalepsias psíquicas sem que haja saída, somente a soltura energética, e a pessoa se vê ali paralisada, fica com medo, o metabolismo acelera e a aura encaixa e ela volta à vigília normal. Então é possível. Como também é possível a catalepsia mediúnica. O médium, numa reunião espiritual, seja de que área for, do espiritismo, da Umbanda ou de outros grupos, o mentor chega, aplica uma energia nele, o seu campo energético dilata ou se solta e o médium não consegue se mexer pela influência extrafísica da presença espiritual que está manipulando suas energias naquele momento. Muitos médiuns têm catalepsia na hora do fenômeno mediúnico, que eu tinha muito nas sessões de desobsessão e entendia claramente, porque eu já estava acostumado por causa das saídas do corpo com a paralisia que eu tinha durante o sono, que eu ficava tranquilo e usava para escorregar para fora do corpo. Bom, outra pergunta. É possível haver dilatação na aura dos pés? Sim, já contei muitas vezes aqui para vocês as dilatações na aura das mãos. Quando você está aplicando energia, as mãos dilata a aura e você fala, parece que eu estou com duas mãos enormes, quando na verdade é a dilatação do campo energético da aura das mãos. Isto é normal nas mãos para curadores, reikianos, passistas, curadores prânicos e qualquer pessoa que trabalhe projetando energia com as mãos. É o mais comum da pessoa sentir. Mas vejam, se os chakras das mãos podem dilatar, a boca dos chakras principais se dilatam muito mais do que os das mãos, que são chakras secundários. É muito comum dilatação da aura do chakra frontal, parece que a pessoa está ficando com um cabeção, ou do chakra coronário. Também a área peitoral, parece que o peito dela está grande, ela está abraçando o mundo inteiro com a aura do peito dela. É menos comum a dilatação nos pés. Nós temos chakras nas plantas dos pés, nas pontas dos dedos dos pés, nos calcanhares e nos tornozelos. Temos chakras nas batatas das pernas, joelhos, a parte interna das coxas e todos os chakras que estão abaixo do chakra da base da coluna. Todos os chakras secundários estão submetidos à ação do chakra básico, que é o chakra que controla a parte da base da coluna até os pés. Então, os nossos chakras dos pés estão colados à terra, então entra a kundalini, a energia, né? Os chakras dos pés são pré-kundalínicos, porque para a energia chegar na base, entra primeiro pelo chakra dos pés, sobe pelos canais energéticos, ou melhor, os nadis das pernas, e encaixa na base da coluna, né? Naturalmente. Então, é mais difícil a dilatação da aura dos pés, é mais comum a da aura das mãos, e muito mais relatada. Entretanto, há algumas condições que fazem a aura dos chakras dos pés também dilatarem. Por exemplo, um dia em que a pessoa caminhou muito, está bem cansada, então ela está deitada e de repente a aura dos pés dela dilata. Porque como houve muito cansaço na parte inferior, porque ela caminhou muito, rapidamente a aura dessa parte relaxa, né, a parte de baixo, e se solta tranquilamente. A pessoa pode ver a aura balouçando para fora dos pés. Pode acontecer numa reunião mediúnica, simplesmente um mentor mexer no chakra da base e isso criar uma soltura energética nos subchakras dos pés e das pernas, dilatando a aura dos pés. Sabem onde isso é mais comum? Na Umbanda, na mediunidade vertical, que eu chamo, porque a pessoa está em pé, enquanto que a mediunidade dentro da área espírita, o médium está sentado. Pode ocorrer com o médium sentado, mas na maioria das vezes ocorre com o médium de Umbanda, porque está mexendo com essas energias da terra dentro do próprio contexto da Umbanda e há dilatação natural. Deixa-me dar outro exemplo. Uma pessoa está deitada, alguém está energizando ela, seja de que maneira for, e de repente a aura dos pés se soltou. Era a área mais sensível da pessoa. Outra, pessoas que trabalham, por exemplo, com a parte física, como atletas, corredores em geral, tem a aura dos pés naturalmente mais soltas, porque utiliza bastante dos pés em sua jornada, em seu trabalho. Então é possível sim, apenas é menos relatado do que a dilatação da aura das mãos, que é muito mais comum das pessoas sentirem. Vamos lá. Haviam fenômenos mediúnicos nas iniciações do Antigo Egito? Sim. Acontece que naquele contexto tudo era muito esotérico, era interno, dentro dos templos de outrora. Não se passava nada disso em aberto, por causa das iniciações e o contexto daquela época. Então, dentro dos templos, se estudava e se desenvolvia todo o potencial parapsíquico do ser humano, no caso ali iniciados, dentro da jornada deles consciencial. Então, se estudava e se praticava muito a ativação dos chakras, que é claro que no Egito não tinha o nome chakra é do sânscrito, da velha Índia. Se trabalhava muito as saídas do corpo, que era uma arte muito desenvolvida na iniciação clássica do Antigo Egito e posteriormente da velha Grécia, e também se praticava a mediunidade, onde mentores espirituais vinham e acoplavam nos médiuns apropriados ali para mensagens do próprio grupo, normalmente atreladas às saídas do corpo, seja para prepará-las ou após a elas. Havia todo esse intercâmbio, a mescla das saídas do corpo com a mediunidade, que não tinha o nome de mediunidade naquela época, é claro, mas era o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material, dentro de um contexto clássico egípcio iniciático, diferente do que a gente conhece como mediunidade nos tempos modernos, mas havia sim hierofantes, ou seja, mestres iniciadores que moravam em outros planos, desciam, acoplavam em outros iniciados e passavam mensagens sempre de profundidade, sempre para o crescimento dos estudantes daquela área. Vamos lá. Eu estou calculando o tempo aqui, pessoal, tem muitas perguntas. É o seguinte, eu fiz uma gravação um pouquinho antes do programa, E essa gravação direcionada para vocês, porque muitos sentem uma saudade inexplicável de alguma coisa, e essa saudade, se não for explicada, pode causar uma crise interna na pessoa, dar um gap consciencial nela e ela ficar confusa. Por causa dessa saudade que ela sente de algo indefinível, tem muita gente que até tenta desistir de viver, o que é um perigo. A saudade tem explicação e pode ser trabalhada, e o que melhor liquida a saudade é o trabalho espiritual ou a consciência espiritual das coisas, porque traz entendimento. Então a saudade que a gente sente de outros planos, pela própria natureza espiritual da gente, ela precisa ser trabalhada, senão ela pode virar uma crise e a pessoa querer fugir da realidade ou querer fugir da vida, que é uma coisa muito ruim, né? Sempre lembrando que cada um é que sabe onde o calo aperta em si mesmo, ninguém de fora pode avaliar isso, e tem pessoas passando provações horríveis, mas o conhecimento espiritual pode preenchê-la de tal maneira que ela consegue compreender os motivos disso, sabe? Não estou falando de motivos doutrinários, estou falando de consciência espiritual que todos nós a temos antes mesmo de reencarnarmos e que fica amortecida dentro de nós durante a vida e que pode ser reativada pelo exercício das faculdades espirituais em nós mesmos ou pelo aprofundamento e estudo dos temas espirituais. Então, eu fiz uma gravação falando dessa saudade. Eu acho que vai ser importante para algum de vocês escutarem essa mensagem. Então está aí o alerta de que a saudade precisa ser trabalhada para não causar negatividade e anulação do valor da vida. Nós temos que valorizar a vida, estamos reencarnados aqui, e se não fosse para a gente aprender algo, a gente não estaria aqui. Um poder maior não teria nos colocado na Terra. Se estamos aqui, vamos valorizar nossa passagem aqui e fazer o melhor possível. E como a gravação ela tem quase 9 minutos, eu estou calculando o tempo aqui, já não dá para responder mais perguntas, eu vou deixar esse blocão de perguntas para o próximo programa, semana que vem, já feito nos estúdios da rádio. Então, por favor, fiquem com essa gravação e muito obrigado por vocês estarem ouvindo e depois assistindo o programa Viagem Espiritual. Um abraço a todos, paz e luz. Amigos e amigas do programa Viagem Espiritual, muitas vezes, no silêncio da madrugada, muitos de vocês já sentiram uma saudade inexplicável de algum outro lugar, de alguma situação que traz uma saudade profunda no coração. E que isto não é compreendido pela mente, pois o intelecto não tem condições de aquilatar ou compreender estas sensações psíquicas que vêm da memória espiritual de cada um de vocês, a memória anterior a esta vida, na condição anterior de espíritos desencarnados, vivendo em ambientes extrafísicos. Então, esta saudade aperta muito, principalmente quando a pessoa olha para a abóbada sideral coalhada de estrelinhas. Então, bate uma saudade intensa de outros lugares no universo. E é difícil explicar isto para outras pessoas, pois é uma sensação ininteligível dentro de cada um. É saudade de casa, a casa espiritual real, nossa origem estelar, nossa origem que é a luz, o alto, o todo que está em tudo. E eu então escolhi um texto para vocês chamado Estrelinhas, O mentor espiritual que me passou essa mensagem, ele é tão generoso que ele se coloca na condição da pessoa encarnada, sentindo a saudade. E ele então escreve nesta base. E eu selecionei este texto para vocês. Acredito que calará fundo dentro de alguns de vocês. E não tem muito o que dizer. As próprias linhas do texto já dizem muito. E de fundo está uma música que eu adoro, chamada Serenity, do Michel Ropé com Harold Moses. Será a trilha sonora da leitura destes escritos. Vamos lá. Estrelinhas, estrelinhas, minhas irmãzinhas, pérolas brilhantes do tapete cósmico. Preso aqui na Terra, olho-as bem distantes. Que saudade da liberdade, que vontade de abraçá-las. Admirando-as daqui, dá vontade de voar até aí, para conhecer melhor o brilho de todas e beijá-las com alegria. Eu sou uma estrelinha encarnada, buscando mais brilho na experiência. Prisioneira de um corpo opaco, minha luz se obscureceu. Venero a liberdade, porém não a reconquistei ainda, pois me falta muita coisa. Há muito o que aprender, e às vezes a coragem me falta. Olho para o céu em busca de ajuda. Observo o brilho e a saudade bate forte. O coração aperta, as lágrimas brotam nos olhos e o desejo impossível aflora. Quero voltar para casa. É a crise da estrela caída. A princesinha do espaço está presa nos grilhões do corpo. Chorando de saudade, clamando pela liberdade. Estrelinhas queridas, faróis da liberdade, acho que Deus as criou com o intuito de fazer lembrar a toda estrela encarnada da sua real destinação, que é aumentar o próprio brilho através da experiência vivenciada. O brilho de vocês me recorda que, além de ser um mero ser humano, sou também um filho do céu, pedacinho do espaço sideral grudado na superfície da Terra. Observando o tapete estelar, coalhado de pontinhos luminosos, me dou conta da minha limitação. Mas inspirado pela intuição cósmica, compreendo o que eu sou realmente. Vivo uma experiência evolutiva que é dualística na essência. Fui adotado pela Mãe Terra, mas sou filho autêntico do espaço sideral. Eu tenho um corpo humano limitado. Entretanto, o fogo cósmico arde em meu interior. Eu sou carne e luz, humano e estrela, mortal e imortal. Compreendo agora o meu papel no intrincado labirinto da vida. Devo crescer, expandir meu brilho, amadurecer no amor, transformar minha carne em luz, para fazer brilhar na Terra um amor muito maior. Estrelinhas, estrelinhas, mensageiras da luz. Brilharei, 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 e então, um dia, estaremos juntos em um brilho só, enriquecendo o cosmo como pérolas de Deus. Paz e luz.